os desejos de bom ano e felicidades políticas para todos. Não pode ser por igual, cada um verá a medida adequada aos seus desejos, mas é esse o princípio da igualdade. Temos hoje uma agenda relativamente breve. Eu queria colocar, se estiverem de acordo, os seus deputados, na próxima reunião, aquela questão da conferência sobre as privatizações, para nós definirmos de forma mais segura o que iremos fazer sobre este ponto. E por isso hoje, informações, não teria informações a dar, a não ser se alguns dos seus deputados queira preencher este ponto, e passaria ao ponto 2, se não houver propostas quanto ao ponto 1, ao ponto 2, que é a distribuição de iniciativas. São aquelas que constam da ordem de trabalhos, que são duas propostas de resolução, naturalmente do Governo, que aprova para adesão a Convenção relativa ao Estatuto dos Apátridas, aprovada em Nova Iorque em 28 de setembro de 54, e uma proposta de resolução também do Governo, aprova para adesão a Convenção para a redução dos casos da apatrídia, adotada em Nova Iorque a 30 de agosto de 61. Portanto, são duas convenções já há muito tempo, eu sei que com o acordo ortográfico deve ser a patridia, continua, a escrita é diferente, mas a sonoridade e o lado, a forma de dizer é a mesma, não é? Portanto, nós aplicamos o acordo ortográfico, naturalmente. Portanto, senhores deputados, isto é atribuído de acordo com as regras de... As regras da grelha que foi distribuição que foi acordada é atribuível ao PSD. Estas duas, ambas. Pode até ter nas duas. Senhores deputados, passámos a um ponto 3, que é apreciação de pareceres. Não há pareceres para apreciar. Passamos ao ponto 4, discussão do projeto de resolução 140/12 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que rejeite a adesão da Guiné Equatorial na CPLP. Eu creio que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares fará o favor de sintetizar os pontos mais importantes deste projeto de resolução que os seus deputados conhecem, que está no texto que lhes foi distribuído. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta primeira intervenção do ano novo, também desejar um bom ano a todos. Não sou tão solemónico quanto o Sr. Presidente, desejando um bom ano político a todos, porque parece-me difícil lá conseguir chegar, mas desejo um bom ano a todos na medida das possibilidades e da austeridade que nos permita. Sobre o projeto de resolução em apreço, dizer que este é um processo antigo, não começou agora recentemente, e há até posições conhecidas, por exemplo, do próprio Presidente da República, sobre a matéria. O que o Bloco de Esquerda propõe neste projeto de resolução em particular é de que os princípios que são fundadores da CPLP, que estão vertidos nos seus estatutos, como o primado da paz, da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e da justiça social, sejam efetivamente defendidos pelo governo português. E particularmente quando falamos na questão da adesão da Guiné Equatorial à CPLP, estamos efetivamente a falar de se defendemos ou não estes valores. Porque um dos pressupostos fundamentais da CPLP é o pressuposto da língua, e todos nós sabemos que apenas foi cumprido na sua forma formal, porque na prática o português não é utilizado pelas pessoas na Guiné Equatorial, foi por uma forma burocrática cumprido o formalismo da língua através de uma transformação do português numa terceira língua oficial, mas dizem alguns observadores internacionais, não aderentes do Bloco de Esquerda, que esta escolha é apenas uma decisão absurda e arbitrária. Por isso, o pressuposto do primado da língua não está validado nesta adesão. Mas, por outro lado, o pressuposto dos direitos humanos, da defesa do primado da democracia, da defesa do primado das liberdades individuais, também não estão presentes no que é a prática do regime de Guiné Equatorial. Se não vejamos, ainda diversas ONGs indicam que existiram vários atropelos à democracia recentemente na Guiné Equatorial. No caso da Primavera Árabe, o governo chegou a deliberar suspender as emissões de rádios, de televisões que dessem notícias sobre esta matéria. E por isso percebemos que existiu aqui uma pressão política que censurou o que era a realidade noticiosa do que se passava internacionalmente. Estes exemplos demonstram como os preceitos que são fundadores da Cplp não estão a ser cumpridos pela Guiné Equatorial. E não fazendo vaticínios sobre o futuro, interessa-nos debater o presente. E no presente não há condições que sejam reunidas pela Guiné Equatorial para que a sua adesão seja ratificada e aceita pelo governo português. E por isso nós propomos que esta Assembleia delibere ao governo que não troque direitos humanos por petróleo. Que não aceite uma troca de gás natural em troca de olhar para o lado na defesa da democracia. E por isso o que propomos é que esta Assembleia da República delibere que o Governo não aceite a adesão da Guiné Equatorial e sabendo que se o Governo português tiver essa opinião, tiver essa atitude, impedirá que a Guiné Equatorial, no final do próximo semestre, adira à Cplp. Esta é, por um lado, uma defesa da própria Cplp, no sentido em que defendemos os valores que primaram pela sua criação e que estão defendidos nos seus estatutos. Por outro lado, é uma defesa de valores que são os valores do século XXI. A atuação da própria Cplp já demonstrou que a defesa, quer pela democracia, quer pelos direitos humanos, teve resultados benéficos. Um exemplo concreto que todos conhecemos é de Cabo Verde. E por isso o que se exige aqui é que a Cplp não olhe para o lado naquela que foi a sua história, foi a sua raiz criadora, e que, em nome de interesses económicos, em nome de interesses geoestratégicos, ponha de lado o que é o primado dos valores que a constituíram. É essa a nossa proposta. Esperamos que tenha o espaço de alargamento suficiente para que esta Assembleia da República delibere efetivamente ao Governo português que, enquanto não estiverem reunidos e não estão, e não estarão, tudo indica, até ao final do semestre de corrente, os pressupostos que poderiam validar uma entrada da Guiné Equatorial na Cplp, que o Governo português defenda estas ideias de modernidade. Defesa da primado da democracia, defesa do primado da defesa dos direitos humanos e defesa do primado das liberdades individuais. Muito obrigado.
Senhores deputados, não está ninguém inscrito. Senhora deputada Mónica Ferro, faz favor.
Bem, aproveito também para desejar a todos e a todas um bom ano, muito trabalhoso, mas cheio de sucessos, que acredito que se trabalharmos todos nesse sentido, faremos este balanço em dezembro. Estaremos mais otimistas do que alguns estão agora. Tratando especificamente do tema que o Bloco de Esquerda nos traz hoje, eu devo confessar que a minha primeira reação é um certo espanto, porque não percebo a oportunidade política desta decisão agora, ou de discutirmos este tema agora. Como o Sr. Deputado acabou de referir, a Guiné Equatorial é um observador associado à Cplp, ele desde 2008, solicitou em 2010 a admissão como membro de pleno direito à Cplp, e foi-lhe imposto um programa de ação, um roteiro de ação, no sentido de se dizer ao governo da Guiné Equatorial que deveria cumprir um conjunto de reformas para que pudesse estar apto, ao abrigo dos artigos 5º e dos artigos 6º dos estatutos da Cplp, para fazer parte da Cplp. E que já foram aqui referidos. O artigo 5º fala dos princípios orientadores, onde está, de facto, o Estado de Direito, a democracia, a justiça social, e o artigo 6º fala-nos da obrigatoriedade do uso da língua portuguesa. Foi também, em 2010, como deve saber, foi encarregue a presidência da Cplp da altura de fazer um relatório de acompanhamento dos progressos da Guiné Equatorial nestas matérias. Ora, uma vez que a discussão da admissão ou não da Guiné Equatorial na Cplp é prerrogativa da Conferência de Chefes de Estado e de Governo que se vai realizar no final deste semestre em Maputo, nós acreditamos que, em primeiro lugar, isto é um pouco extemporâneo e não conseguimos perceber quais é que são os acontecimentos politicamente relevantes que suscitam a discussão deste tema agora. E acreditamos que devemos nos manter vigilantes, esperar de facto pelo relatório que vai ser apresentado em junho de 2012. Ainda há tempo de se fazerem alguns progressos, poderemos também ser confrontados em junho de 2012 com a ausência de progressos. Eles de facto estão a ser muito lentos na aplicação do roteiro da ação. Como muito bem referiu, há um progresso assinalado, que foi o facto de haver uma proclamação pelo Parlamento Nacional em outubro do português como língua oficial. É a terceira língua oficial da Guiné Equatorial. Faltam agora as medidas de implementação. É preciso que, de facto, o português seja uma língua utilizada e falada na Guiné Equatorial para preencher o critério que está previsto no artigo 6º dos estatutos da Cplp. Isto para lhe dizer que nós seguimos este tema com muita atenção. Preocupa-nos de sobremaneira a questão dos direitos humanos, a questão do Estado de Direito, a questão das reformas democráticas a que a Guiné Equatorial se comprometeu. Preocupa-nos ainda mais alguma lentidão na obtenção de progressos nessas matérias, mas acreditamos que o tempo não está esgotado. Aliás, falta um semestre, muita coisa pode acontecer num semestre. Se há coisa que os analistas de política internacional não se cansam de reconhecer, é que são constantemente surpreendidos pela realidade internacional. Aliás, este ano que terminou agora foi riquíssimo em surpresas em termos de política internacional. Refiro-lhe só às primaveras árabes e as mudanças de regime ali na região. É claro que nós teremos que esperar com alguma tranquilidade, com vigilância, atentos, e com este espírito que a inclusão de países como a Guiné Equatorial em fóruns internacionais, onde a democracia seja um valor a salvaguardar e onde haja pressão para que isso seja construído, para que haja contactos entre parlamentos, para que haja contactos entre boas práticas democráticas, nós acreditamos que esse é um caminho que deve ser seguido e não o isolamento de países que não têm o mesmo patamar de direitos humanos e o mesmo patamar de democracia que nós temos no Ocidente. Gostava só de terminar dizendo que este parecer nos merece a melhor consideração, este projeto de resolução, desculpem, nos merece a melhor consideração, mas que acreditamos que isto de facto é um bocadinho, que é um pouco extemporâneo estar a discutir isto quando está uma discussão agendada para daqui a 6-7 meses. Portanto, acreditamos que é melhor esperar para ver os reais progressos e esperar pelo relatório com que nos comprometemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Alino Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Igualmente desejar a todos um bom ano, espero que sejam de sucessos pessoais e profissionais. No que diz respeito a este projeto de resolução, acompanho as críticas da deputada Mónica Ferro. Obviamente que este projeto de resolução não é mais do que marcar um calendário e um timing político do Bloco de Esquerda. Não se destina, obviamente, a outra coisa que não seja a uma inaceitável pressão política sobre quem de facto tem a competência para a resolução desta situação, que é o chefe de governo e o chefe de Estado em simultâneo. O Presidente da República, aliás, até já se pronunciou sobre esta temática. Não anda muito longe das preocupações no que diz respeito aos direitos fundamentais que este projeto de resolução enumera. Agora, é de facto neste timing, sem conhecermos o relatório da presença da Cplp, não sendo da competência da Assembleia, mas sim do chefe de governo e do chefe de Estado em simultâneo pronunciar-se sobre a admissão de novos países à Cplp. E sem qualquer efeito útil que não seja a pressão sobre o Presidente da República e o Governo, parece-me que está cumprido o objetivo político do Bloco de Esquerda, que é marcar o seu timing para consumo interno, não mais do que isso, e obviamente nós não nos revemos nesta forma de fazer política de proclamação e não concordamos com este projeto de resolução, vamos votar contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A história da relação da Guiné Equatorial com a Cplp já foi aqui sumariada. O assunto tem sido objeto nos últimos anos de acompanhamento diplomático. No âmbito desse processo foram fixadas condições, condições que garantem que nenhuma adesão, aliás, da Guiné Equatorial ou de qualquer outro Estado é possível sem o respeito pelos princípios básicos da organização e que estão fixados nos respectivos estatutos. Portanto, à partida, essa garantia existe e está fixada no próprio texto dos estatutos. Aquilo que verdadeiramente o Bloco de Esquerda propõe nesta sua resolução é uma ruptura neste processo. E uma ruptura neste processo antes mesmo de ser conhecido o relatório de progresso que está previsto no âmbito dos trabalhos coletivos, colegiais, no seio da Cplp. E esta iniciativa política é uma iniciativa política desastrada do ponto de vista diplomático e que não é consentânea sequer com o espírito com que o assunto tem sido discutido no interior da Cplp com os nossos parceiros. Desse ponto de vista, portanto, também nos parece que é uma decisão extemporânea, como aqui foi dito, tanto mais que a notícia de que uma decisão estaria iminente na próxima Cimeira de Julho é uma notícia não absolutamente confirmada. Aliás, a resolução do Bloco de Esquerda refere notícias recentes e, portanto, é uma indicação pouco segura para poder fundamentar a oportunidade de uma intervenção da Assembleia da República nessa matéria. Não acompanha também o Grupo Parlamentar Partido Socialista o argumento de que a competência é do Governo, a competência não é da Assembleia da República. Isso não impediria nunca a Assembleia da República de se poder pronunciar sobre o assunto, não é isso que está em questão. A questão é que há um processo que foi acordado, há condições que foram estabelecidas no seio da Cplp e não é correto, do nosso ponto de vista, que a Assembleia da República faça implodir esse processo, independentemente até das convicções que possamos ter sobre como é que as coisas vão correr nos próximos 6 meses. Porventura, o nosso otimismo será menor do que aquele que pude deduzir das entrelinhas da intervenção da senhora deputada Mónica Ferro. Mas isso vem pouco ao caso. O ponto é que há um processo diplomático que está a ser acompanhado, que tem as suas condições, que tem o seu procedimento e que não deve ser objeto de uma intervenção de ruptura unilateral. Isto não significa, ao contrário do que pode ser a convicção do Bloco de Esquerda, que este processo esteja dirigido para conduzir a um desrespeito pelos princípios básicos da Cplp. E esse é o pressuposto não dito desta resolução, que de forma nenhuma acompanhamos. Não temos nenhuma razão para pensar que aquilo que está expressamente dito e proclamado como exigências de uma eventual adesão da Guiné Equatorial ou de qualquer outro Estado vá deixar de ser cumprido por esta ou aquela razão de conveniência ou de outro tipo de interesses. Não nos parece que seja o caso, não deixaremos, no entanto, como partido responsável da oposição, de acompanhar este processo e de acompanhar, em particular, as informações que o Governo for dando sobre a matéria para podermos, no âmbito dessa fiscalização da ação governativa, ter a posição que for mais adequada ao evoluir da situação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em conformidade, portanto, o Partido Socialista votará contra esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino de Soares, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom, nós, em relação a esta matéria, queríamos dizer, em primeiro lugar, que é evidente que a Assembleia da República tem competências na vinculação do Estado português a tratados internacionais e na alteração desses mesmos tratados, como aconteceria se um novo Estado integrasse a Cplp. Portanto, não há nenhuma desconformidade, nenhuma invasão de competências pelo facto da Assembleia debater esta matéria. Aliás, em matéria de vinculação internacional do Estado português, os três órgãos, os órgãos de soberania, Governo, Assembleia e Presidente da República, têm todos intervenção para garantir a vinculação do Estado português. Depois, sobre o tema em concreto, nós o que consideramos é que esta proposta abre uma discussão que essa sim deve ser feita, é sobre qual é o fundamento da Cplp. A Cplp foi criada como uma comunidade de língua e é evidente que a circunstância de ter sido declarada língua oficial português na Guiné Equatorial não significa que isso ponha o país no mesmo patamar que os restantes em termos de comunidade de língua. O que está aqui é, evidentemente, uma abertura para uma deriva em relação ao que é a Cplp, para uma comunidade que tem, no fundamental, uma preocupação de conglomerar alguns interesses económicos e não a preocupação de ser uma comunidade de países de língua, que naturalmente tem relações também económicas, que naturalmente tem relações de diversos tipos, isso não está excluído nem poderia estar, mas não é esse o cimento da Cplp. O cimento da Cplp é a língua. Porque senão, qualquer dia, a Cplp é uma espécie de OPEP do Golfo da Guiné. E todos percebemos que o interesse de alguns países em integrar a Guiné Equatorial, o interesse da Guiné Equatorial em ser integrada e o interesse de outros países que também já se candidataram a serem, pelo menos, observadores, desde a Austrália ao Luxemburgo, não tem exatamente a ver, na maioria dos casos, com uma comunidade de língua, e sim com a intenção de intervir num contexto económico e de riquezas naturais que alguns dos países em causa têm, e alguns desses países têm realidades políticas bastante frágeis e que, portanto, sujeitas a influências de potências mais, digamos, com mais força e com melhores posições. E, portanto, é isso que tem que ser debatido nesta matéria. E, por isso, não faz nenhum sentido esta integração da Guiné Equatorial, porque isso é um passo no sentido de transformar a Cplp numa coisa que ela não é, não deve ser, e não foi para isso que foi criada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção final, em princípio, sobre este ponto, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer, em primeiro lugar, e eu penso que a argumentação já ficou bastante esclarecida antes, mas que extemporânea me parece qualquer declaração que, dizendo que determinada matéria é da alçada do Governo, que retira a capacidade à Assembleia da República de fazer aquilo que constitucionalmente, lhe está adstrito. E por isso, essas sim parecem-me declarações extemporâneas e desgarradas até da própria ação que a Assembleia da República tem em diversíssimas matérias. Por isso, falemos de argumentos válidos, porque me parece mais sério um debate que se possa ter sobre o conteúdo inerente e interno deste projeto de resolução do que da relação de uma má aprendizagem sobre a relação entre a Assembleia da República e o Governo. Sobre o conteúdo do projeto de resolução em concreto, dizer que histórias da carochinha, ou até acreditar no Pai Natal, é uma questão de fé. Cada qual acredita no que quer, cada qual tem o direito até de o fazer. Agora, não vamos escamotear o que é a realidade. E isso é que me parece que algumas das intervenções tentaram fazer. Dizer, por exemplo, que não aconteceu nada em 2011, que a Primavera Árabe foi censurada na Guiné Equatorial, mas nós daí não retiramos conclusões. Que diversas ONGs dizem que existe uma clara falta de democracia, mas nós daí não retiramos conclusões. Que violações de direitos humanos estão indicadas e relatadas por diversos observadores internacionais. E daí não retiramos conclusões. Bem, se nós não retiramos conclusões de nada disto, então vamos retirar conclusões de quê? Porque parece-me risível esta argumentação por parte da maioria que, na prática, se desmonta a si própria. Extemporânea é qualquer declaração que, face à realidade, diz não querer ter qualquer aprendizagem sobre ela. Isso sim é extemporâneo. Não espanta. E por isso quisemos trazer este projeto de resolução a debate. Em primeiro lugar, porque achamos que a Assembleia da República deve ter uma voz sobre uma matéria tão importante sobre esta, e por isso deve fazer o Governo sentir a sua opinião. E em segundo lugar, porque gostamos também que neste debate fiquem esclarecidas as diversas posições. E por isso não espanta que é nesta troca que existirá se não se tomar uma oposição, uma opinião consentânea com o que são os estatutos da Cplp, nesta troca que acontecerá entre dinheiros humanos, direitos humanos por petróleo, ou democracia por gás natural, se cada um das senhoras ou cada um dos senhores deputados não tiver uma opinião concreta sobre esta matéria, vai estar a demitir-se daquilo porque foram eleitos. E deixem-me dizer-lhes que nesta questão das relações internacionais, bem, só se nós tivermos uma questão de fé que não tenha nada a ver com a realidade, é que acreditamos que em meio ano, por uma declaração burocrática, que português passa a ser a terceira língua oficial da Guiné Equatorial, que será falado em qualquer mercado, em qualquer café. Só se nós acreditamos num milagre qualquer, é que podemos considerar que em meio ano existirá um ultrapassar do que são as violações dos direitos humanos. E só se nós tivermos mesmo uma crença absoluta no que aí vem, e eu acredito que quem disse isso até nem tem nenhuma ideia revolucionária sobre a matéria, é que podemos considerar que a democracia será imposta por um estalar de dedos. Eu acho que qualquer uma destas argumentações ficou demonstrada como vale muito pouco por si só, e por isso, na seriedade que este debate merecia, melhores argumentos eram necessários. Coisa que faltou. Esperemos que na votação a falta de argumentação efetivamente se transforme numa tomada de consciência mais consentânea.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O nosso debate é naturalmente instrumental à deliberação em plenário, dado que não há aqui votação. Portanto, eu irei registar agora já dois senhores deputados que pediram para se inscrever e, naturalmente, todos têm o direito de o fazer. Sra. Deputada Mónica Ferro. Mónica Ferro, desculpa.
Eu tenho que começar por dizer que nem eu tenho tanta fé. Mas, ó Sr. Deputado, eu confesso-lhe que senti que alguns dos seus remoques me eram dirigidos. Eu a única coisa que gostava de deixar bem presente aqui é que o PSD partilha das suas inquietações. Não tenha dúvidas nenhumas e temos-lhes demonstrado ao longo dos anos. Para nós, o mais importante, isso tem-se pautado nas nossas posições aqui nesta comissão de cada vez que tem falado sobre o assunto, para nós o fundamental é manter a integridade dos princípios orientadores da Cplp. Não há dúvida absolutamente nisso. Para nós é fundamental garantir que o facto de a Guiné Equatorial estar num processo de adesão, ou o facto da Guiné Equatorial ser membro associado à Cplp, isso significa que nós estamos interessados de, mantendo o contacto, mantendo-os integrados num fórum internacional, poder contribuir para a mudança positiva naquele país. Essa é a nossa preocupação fundamental. A única coisa que eu quis destacar aqui foi dois sinais distintos. Primeiro, que nada é imutável. E que muito, muito agradavelmente surpreendidos ficaríamos, e eu uso aqui a palavra surpresa, se chegados a julho de 2012, julho deste ano, nós tivéssemos as condições necessárias para aprovar a Guiné Equatorial como membro de pleno direito na Cplp, porque de facto eu não registro os progressos, eu disse isso, os progressos são demasiadamente lentos, até destaquei que o único progresso assinalável, daquilo que poderíamos tomar nota, é o facto de a Guiné Equatorial já ter o português como língua oficial, e destaquei que é a terceira língua oficial, o que significa que o PSD reconhece que é uma língua com pouquíssima implementação dentro do país. Agora, também sabe que estas organizações internacionais que foram constituídas com base na língua, não é? Se for percorrer os exemplos que aqui tenho, eu nisto sinto-me particularmente confortável para falar, porque quando a Cplp criou o Estatuto de Observador, eu fui uma das consultoras que trabalhou no Estatuto de Observadora e fiz uma análise comparativa entre a Organização Internacional da Francofonia, a Commonwealth of Nations e tentar elaborar um projeto conciliador para a Cplp. Portanto, eu até sei do que é que estou a falar, e a verdade é que nem a British Commonwealth, nem a Organização Internacional da Francofonia exigem que nos seus Estados-membros a língua francesa ou a língua inglesa seja a língua estrangeira mais falada, a patamares diferentes de adesão, a patamares diferentes de acesso, que é o que se poderá estar aqui a equacionar para a Guiné Equatorial. E a única coisa que quis destacar é que este é um processo que está em curso. Nós comprometemos-nos a esperar que o regime de Malabo fizesse algumas alterações, um conjunto de propostas, uma série de reformas pesadas, difíceis de fazer, que passam por coisas tão simples como eliminar a pena capital, o que para nós é de facto inaceitável. No espaço da Cplp não há pena capital. Como eliminar os delitos de consciência. Portanto, há uma série de reformas com as quais nós estamos comprometidos e estamos a observar muito atentamente. É muito positivo, mas é exatamente isso que eu estou a querer destacar, é que o facto de pertencerem à Cplp como observadores associados permite-nos este escrutínio. Se nós decidirmos isolar a Guiné Equatorial, não vamos ter maneiras de participar neste escrutínio. Eu podia lhe lembrar casos, inclusive, da participação de países ocidentais em organizações em que esse progresso, o Conselho da Europa assenta nisso, não é? De que é a troca de boas práticas entre países democráticos que leva ao progresso dos países e não ao seu isolamento. Portanto, eu quero que fique aqui a ideia de que eu tenho uma convicção formada sobre qual vai ser o processo. Eu só queria destacar que há um processo em curso, que nós nos comprometemos com esse processo e que acreditamos que deste processo, só do facto de existir um processo, resultam escrutínios muito positivos. Agora, esperemos para ver como é que isto está em junho, em Maputo, quando esta questão for discutida. E fique o Bloco de Esquerda e os restantes grupos parlamentares, eu sei que nisso o PSD está em consonância convosco, fiquem com a convicção de que para nós a manutenção da integridade dos princípios orientadores da Cplp é o valor fundamental em todo este processo. E não qualquer outro. Nós também acreditamos que não se trocam direitos humanos por quaisquer outras matérias-primas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferro Rodrigues.
Muito rápido. Há iniciativas que às vezes geram, depois, pela sua dinâmica, os resultados opostos àquilo que se pretende. E isto corre esse risco, porque, havendo uma resolução com esta lógica, que, como já se viu aqui, será chumbada, eu espero que haja um grande cuidado na Assembleia da República para que o governo da Guiné Equatorial não retire desse chumbo, digamos, um crescimento que seria abusivo das suas expectativas. E, portanto, isso é uma grande exigência para todos os grupos parlamentares.
Senhores deputados, não está mais ninguém inscrito. Eu creio que a discussão deste ponto, neste âmbito, no âmbito da Comissão, está esgotado e terminado. Será objeto, certamente, de debate, se o proponente assim o entender, no plenário da Assembleia da República. Só é discutido aqui, não é votado. Aqui não é votado. Senhor deputado Pedro Filipe Soares quer fazer um acrescento à sua intervenção, faz favor.
Não é do ponto de vista da argumentação política, é apenas do ponto de vista processual. Dizer-lhe que, para nós, Bloco de Esquerda, a discussão que aqui existiu é a discussão suficiente para ser levada à votação no Plenário da Assembleia da República. Por isso, pedir a celeridade habitual na tramitação deste projeto de resolução.
Sim, senhor deputado, haverá a celeridade habitual, que nestes casos é sempre muito grande, como sabe. Senhores deputados, passamos a um ponto seguinte, que é a apreciação do acompanhamento interparlamentar da política externa e de segurança comum e da política comum de segurança e defesa. Os senhores deputados têm, foi-lhes distribuído os textos respectivos. A questão que se discute neste momento é centrada, sobretudo, na posição da Assembleia da República sobre o acompanhamento interparlamentar da política externa e de segurança comum e da política de segurança e defesa, que já foi objeto de discussão noutras comissões. Alguns dos seus deputados partilham a responsabilidade parlamentar integrando outras comissões, conhecem bem o tema, desde logo, para além do conhecimento intrínseco, pelo facto de ser um assunto de relevância particular e atinente à nossa comissão, pelo que eu abri as inscrições sobre este ponto. Senhoras deputadas, Senhora deputada Maria de Belém. Eu devo dizer que as vi simultaneamente inscritas, e foi por isso que hesitei em dar a palavra à minha esquerda ou à minha direita. Passe.
É sempre uma questão de perspectiva nestas situações. Sr. Presidente, caras colegas e caros colegas, sendo a primeira intervenção neste ano, também permitam-me que deseje a todas e a todos as melhores felicidades, para mim mais importantes as pessoas que condicionam tudo o resto. E, portanto, dizer o seguinte, este tema que agora está em discussão é um tema que foi muito acompanhado na legislatura anterior. Até porque, como o próprio senhor Presidente desta Comissão conhece bem, uma vez que integrava a delegação do Conselho da Europa e, por essa via, também a UEO, e a extinção da UEO deu lugar a um procedimento aceito pelos vários Parlamentos Nacionais no sentido de fazerem o acompanhamento da política de segurança e defesa comum no âmbito de um procedimento que acompanharia, de certa forma, o procedimento COSAC, a nível das Comissões de Assuntos Europeus. E, portanto, os nossos colegas da Comissão de Defesa e da Comissão de Assuntos Europeus já entenderam relembrar a necessidade de nós constituirmos uma delegação que acompanhe esta matéria. Pelo que eu vi da documentação que nos foi enviada, a própria presidência polaca ainda tentou disputar o processo. Neste momento já estamos na presidência dinamarquesa, que será quem tem a responsabilidade de garantir este procedimento e, portanto, pela nossa parte, acompanhamos a proposta que os nossos colegas, pela nossa parte, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acompanhamos as propostas que foram feitas pelos presidentes das duas comissões e acho que se deve construir uma delegação, nos termos da resolução da Assembleia da República, que aprovada e publicada no ano passado, que garanta a representatividade das três comissões envolvidas e, mais do que isto, penso eu que é inadequado dizer este agora mesmo e que deveremos acompanhar a marcação da data ou das datas que forem propostas para que elas sejam adequadas também ao nosso calendário parlamentar. Mas que esta matéria é realmente relevantíssima e corremos o risco de não ter apreciação parlamentar por parte da política externa de segurança e defesa comum, isso era absolutamente fora das nossas convicções e daquilo que são as nossas responsabilidades e, portanto, estamos de corpo e alma com este processo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Corpo e alma. Muito bem, Sra. Deputada Mónica Ferro, faz favor. Estou sempre a aprender, Sra. Presidente. Estamos sempre a aprender consigo. Muito obrigado. Sra. Deputada Mónica Ferro, faz favor.
Sr. Presidente, é para me alinhar com a posição da Sra. Deputada Maria Belém Rosário, porque de facto já houve um trabalho feito pela. Nós temos aqui os parceiros da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Defesa Nacional, e eu acredito que a Comissão dos Negócios Estrangeiros tem todo o interesse em se alinhar com esta posição. Recomendar-lhe apenas que na constituição das delegações faça valer a relevância que a Comissão dos Negócios Estrangeiros tem que ter nestas matérias, porque de facto esta é uma matéria cujo escrutínio deve caber à Comissão dos Assuntos Europeus, à Comissão da Defesa Nacional, mas eu diria que sobretudo à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Mas revemos-nos totalmente no trabalho que já está aqui feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Sr. Presidente, eu penso que esta matéria deverá ser avaliada na Conferência de Líderes e também na Conferência dos Presidentes das Comissões, certamente. Nós tivemos na formação deste mecanismo bastantes discordâncias, quer quanto ao seu conteúdo, porque ele incide sobre um conjunto de políticas que não estão comunitarizadas, e porque existe um mecanismo de participação dos parlamentos, que é a COSAC, para esse contacto, essa interação entre os vários parlamentos e as instâncias europeias. Depois, porque o mecanismo que foi encontrado tratou-se de um mecanismo para garantir que esta representação se cingia ao PS e ao PSD, coisa que, aliás, levou o CDS também a votar contra, tal como o PCP e o Bloco de Esquerda. Portanto, esta matéria precisa de ser ponderada por vários aspectos e penso que merece essa ponderação num futuro próximo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferro Rodrigues, pediu.
Eu, da leitura dos textos, fiquei com a ideia de que um dos grandes problemas que há neste momento é uma discordância de duas comissões, dos Assuntos Europeus e da outra comissão, sobre a questão da proporcionalidade e da presença do número de deputados do Parlamento Europeu e o número de deputados dos Parlamentos Nacionais e tal. Portanto, eu queria saber se há informações sobre reações de outros Parlamentos Nacionais não apenas destas duas comissões do Parlamento Português, a essa carta que foi enviada pelos, ainda pela presidência polaca. Porque, não, já agora convinha saber até que ponto é que aquilo é completamente fora de qualquer consenso ou tem alguma base, não é? Eu fiquei, enfim, pareceu-me que a argumentação da Comissão dos Assuntos Europeus e da outra, qual é? Da Comissão de Defesa, que têm cabimento. Mas gostava já agora, e acho que não é apenas uma questão académica, saber como é que os outros parlamentos da União Europeia reagiram, visto que isto é um processo interparlamentar.
Será?
É essa questão. Essa questão parece-me uma questão relativamente menor, não, embora levante alguns problemas de representatividade.
Há questões diversas. Há a questão da representatividade e há a questão da articulação entre o Parlamento Europeu, o Parlamento e os Parlamentos Nacionais. Eu tive agora só a informação de que tem havido informações dos diversos Parlamentos Nacionais sobre a sua composição, a composição que pretendem. O que eu peço, e imediatamente será feito, é uma recolha de todos esses elementos e serão enviados a todos os deputados para terem todos os documentos. Aliás, a política desta comissão é fornecer todos os elementos que chegam à presidência da comissão que sejam relevantes, sendo certo que a relevância impõe-se por si própria. E esta é uma informação naturalmente relevante e que terá a sua sequência. Sr. Deputado Lino Ramos.
Era uma das preocupações, aliás, foi uma das reservas que levou o CDS na anterior legislatura a não acompanhar favoravelmente este projeto de resolução, o 85-2011, foi o facto de achar que os parlamentos, o Parlamento Europeu estava, de facto, submencionado. Tenho fé que na Conferência de Líderes se encontrará uma forma de relativizar de facto a composição desta comissão, que integre não só as três comissões, espero que com maior relevância de negócios estrangeiros, e nisso tenho fé que o Sr. Presidente fará valer esta preponderância, mas também que, à semelhança do que acontece na COSAC, que seja não só uma comissão interparlamentar das várias comissões, mas também que tenha o peso político de todos os partidos representados, ou pelo menos de maior abrangência possível, dos partidos representados na Assembleia da República. Aliás, é um princípio que está patente na COSAC. Muito obrigado.
Não sei se algum dos seus deputados quer pronunciar sobre isto. Eu creio que a instância última e deliberativa é, de facto, a Conferência de Líderes. Agora, eu creio que a nossa comissão deve defender o princípio da igualdade entre as comissões parlamentares. E, por isso, naturalmente, esse princípio da igualdade entre as comissões parlamentares deve fazer com que a representação de uma comissão seja igual às outras. Mas isso é uma questão que vamos ter a oportunidade de ver e defender. Sendo que, digamos, na política externa, a Comissão de Negócios Estrangeiros é aquela que abrange as diversas dimensões da política externa por definição, não é? E fazendo uma simetria com o governo é assim que se verifica, não é? É o Ministério dos Negócios Estrangeiros é o Ministério que representa externamente, no plano funcional, o Estado português. E por isso, pronto, nós temos que ver com atenção. Não temos condições, julgo eu, a não ser fazer uma discussão sobre números, que é a menor das discussões, não é? Não temos condições para fazermos uma discussão sobre isto, porque há aqui problemas essenciais, de facto. A articulação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais e a representação interna dos Parlamentos Nacionais. Essas são duas questões maiores e que nós estaremos todos atentos. Portanto, senhores deputados, não havendo mais inscrições sobre este ponto, e constato que não há, nós passaremos ao ponto seguinte, que é a aprovação de ata. Presume-se que esta ata de 20 de dezembro não teve. Sr. Deputado Pedro,
Soares, faz favor. Apenas porque não estive presente na reunião, não poderei dar o meu aval à ata. Podia que registasse a minha abstenção por desconhecimento do que se passou na reunião.
Sim, naturalmente, Sr. Deputado. Não queremos forçar um ato, dado que nessa reunião houve decisões muito difíceis para o Bloco de Esquerda. Nós queremos criar essa dificuldade política. Não foi, não é o caso, naturalmente. Senhores deputados, não temos mais nenhum outro assunto. aproveitamos a chegada do Sr. Deputado João Semedo para poder encerrar os nossos trabalhos. E até breve.